Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.
Já está a cantar. Bom dia
a todos.
Mais uma semana que começa e mais um Olá Vizinho com Sandro Bernardo e Carla Figueiredo. Já se sabe nesta hora que nós queremos que relaxe. Oi.
Oi, temos companhia.
Calma.
Hoje.
Ai, não, mas Carla, o que é que se passa?
Está tá aqui a ladrar alguém. Não.
Estava a ver que de repente.
Não.
Ai, vamos ter uma companhia nova, conta
lá. Vamos ter. Então hoje vamos ter vários temas. Um deles já estão aqui a dizer, mas é mais lá à frente. Mas hoje vamos falar do dia do guarda-chuva, do aniversário da Cruz Vermelha, que é no dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim, e vamos falar da terapia desta menina que está aqui a ladrar.
A nossa Mulan, nossa que não é nossa, mas pronto, mas podia ser nossa, é uma grande querida. Estes são muitos temas que vamos ter hoje. Vamos ver se a Mulan nos explica aqui qualquer coisa. Já começou a intervir.
Já.
Por isso, fique desse lado, tudo boas razões para acompanhar neste Olá Vizinho. Para um bocadinho, beba o seu chá, o seu café, que agora vem aí drama para mim.
Drama.
É o horror, o drama. Olha, a tragédia.
O drama acho que está a ser para mim, porque então, eu não estou a acirralar as que digo. E então eu não tenho a certeza.
Então, pronto. Conta-me.
Vamos lá ver se eu já te disse esta. Verde foi o meu nascimento e de luto me vesti. Dar a luz ao mundo, mil tormentos padeci. Quem sou eu?
Ei, a senhora da grela.
Verde foi o meu nascimento, okay. E de luto me vesti.
Preto.
Para dar a luz ao mundo, mil tormentos padeci. Quem sou eu?
Não sei. Bem, já sabe, preciso de ajuda, porque isto aqui de adivinhas com a Carla Figueiredo não é fácil. 929058227 pode ajudar aqui Sandro Bernardo.
Para ficares com um psicólogo.
Que estou bem a precisar. Mas olha, Carla, enquanto que eu fico aqui a pensar,
sim.
Lança lá as curiosidades da semana, por favor.
Ok, vamos a isto. Então, o antigo Hospital Militar de Belém volta a ser notícia. Foi remodelado para acolher o Centro de Apoio ao Covid-19, cujos custos provocaram polémica ao terem aumentado cerca de 750 mil euros para cerca de 3,2 milhões. E posteriormente acolheu os refugiados afegãos, mas está sem uso desde setembro. Por isso, resta saber quais são os planos para o futuro. O Estado-Maior das Forças Armadas está a rever o plano que tinha entregue em junho de 2022, que precisa ser atualizado. Foi a explicação de Helena Carreiras. Vamos lá ver o que isto vai dar. Agora, notícias um pouco menos mais tristes. A cada hora que passa são mais notícias de mais pessoas encontradas sem vida na Turquia e na Síria. Já vai para mais de 20 mil mortos, mas equipas de emergência turcas conseguiram resgatar uma mãe síria e a filha de 2 anos, 44 horas depois de terem sido subterradas sob os escombros do prédio destruído no sul da Turquia. E nasceu também um recém-nascido nos escombros, no qual é o único elemento da família que sobreviveu. Já aqui perto, aqui no Alentejo, aqui ao lado, temos novidades sobre a Jornada Mundial da Juventude. Vão ser trazidas 2 toneladas de trigo mole produzido no Alentejo, que vão ser usadas para fabricar as hóstias na celebração da Jornada Mundial da Juventude no início de agosto. E agora mais um recorde batido pela cantora Beyoncé, mais um Grammy na história. São os Oscars da Música, uma cerimónia anual que reconhece as melhores músicas, composições dos artistas do ano. Nesta edição, Beyoncé levou 4 estatuetas a juntar às 28 que já tinha. E como ouvimos aqui ladrar, também resolvemos falar aqui do Bobby. O Bobby é o cão mais velho do mundo, que entra agora para o recorde do livro dos Guinness. Este cão fez 30 anos e é português. Nasceu a 11 de maio de 92, vive perto de Leiria. O seu dono acredita que a longevidade tem a ver com o facto de Bobby nunca ter estado preso e ser livre e viver com gatos à lareira. E há um gato no Parlamento. Não é mesmo uma frase com um duplo significado. O Tobias é um gato que nasceu no Parlamento e por lá faz a sua vida. Nasceu no sofá do gabinete de um membro do governo e depois a mãe mudou para a sala do início até serem encontrados. Agora passeia entre os jardins da residência oficial do Primeiro-Ministro e os corredores da Assembleia. Ao que parece, no inverno está encostado ao aquecimento. Curiosidades boas e peludas nesta semana e aqui com a visita da nossa Mulan. não para de ladrar. Oh. Tu pediste, tu pediste.
Eu queria que ela falasse connosco, não é, Mulan? Esta Mulan que vai estar em direto neste Olá Vizinho daqui a pouco para falar de uma terapia que se faz com crianças aqui na Junta de Freguesia de Belém. E esta Mulan. Antes disso, damos-lhe voltas. Ah, não somos nós que lhe damos voltas.
Não.
Fernando Daniel é que lhe dá voltas e o Ciro com o Rio de Água.
Sempre ouvi dizer, só quem anda cai. Aprendi a perder. Lavo as rugas da dor que o tempo deixou. Marcas de quem eu sou. E aprendi que do chão também vejo a cor do céu. E hoje sou. Aceito em paz, mas carrego em mim o que me desfaz. E as flores que um dia roguei, vi-as a crescer e deixei o tempo merecer. Sem dizer, és o voo de mim. Como um rio. Será que fui alguém?
nossa música portuguesa. E com olha, a voz
de mula.
Exatamente. E as voltas e a vida que dá. Agora é a minha altura de descansar.
Descansas, né? Sim. Pronto. Então, porquê é que estão a ouvir aqui ladrar em estúdio? Normalmente nós, eu e a Carla, não temos esta voz, né?
Não.
Até, às vezes andamos aqui com uma voz rouca, etc. Não. Mas ainda não está assim. O que é que nós temos? Nós temos um projeto novo, nós, Junta de Freguesia de Belém, que é as terapias com a mula. E o que é este projeto? Este projeto iniciou-se no Dia Mundial do Animal, que foi a 4 de Outubro. Onde temos uma psicóloga que promove sessões de intervenção assistida por animais em colaboração com educadores, professores das escolas do agrupamento do Restelo. E é a nossa convidada, claro, a Mulan. E ela está aqui. Porquê que ela está a ladrar? Porque eu estou a desafiá-la a dar-lhe biscoitos. Se eu der-lhe um biscoito, ela está caladinha. Se não lhe der um biscoito, ela fala comigo, né? E então está aqui.
Então agora é para estar caladinha.
Agora dei-lhe o biscoito, que é para nós conseguirmos explicar o que é este projeto. Por isso, hoje temos aqui em estúdio a psicóloga Maria Cid, a Teresa Frazão, que é professora do ensino especial, e ao telefone a Paula Tanqueiro, que é educadora, ambas no agrupamento de escolas, onde estão a fazer este projeto. Olá, bom dia às três.
Bom dia.
Bom dia.
Olá. Bom dia.
Olá, vamos começar então aqui pela Maria. Conta, Maria, como é que começou este projeto tão inédito, tão diferente?
Este projeto começou quando eu fui tirar uma pós-graduação nesta área e uma vez estando aqui a trabalhar na Junta de Freguesia, propus ao Executivo a implementar este projeto, uma vez que achei que seria uma mais-valia para as crianças do agrupamento. E então decidimos apostar, como eu trabalho muito na área da educação, decidimos apostar sobretudo nas escolas e achámos que aí podia ser um complemento às outras terapias que as crianças fazem nas escolas.
E o que é que achas que vai trazer para estas crianças ao trazer a Mulan para junto delas? E já falamos um bocadinho o que é que se faz concretamente.
Olha, eu acho que sobretudo um cão traz uma energia diferente, digamos assim, de uma forma mais comum falando. Ela normalmente costuma estar mais calma que isto.
Mas eu pedi para isto, atenção. Eu sei que a mulher costuma estar calma.
É que as pessoas não nos estão a ver, mas o Sandro está aqui a fazer moeda de troca com biscoitos com a mulher e está a deixar nervosa.
Porque a mulher é muito caladinha e é uma cadela. É um labrador maravilhoso, branco.
Sim.
E é muito sossegada. E já veio cá várias vezes à rádio e é sempre muito caladinha. E eu disse: mas tu tens que falar-me quando falarmos. Pronto.
E é sobretudo este sossego que ela traz, este amor incondicional que um animal tem, sobretudo os cães, porque os cães gostam muito de pessoas, por norma gostam, não é? São muito sociáveis e que num contexto terapêutico, as crianças que gostam de cães, porque há crianças que podem não gostar ou têm medo de cães, reagem muito bem. E o simples facto de ela estar presente num contexto terapêutico ajuda as crianças a estarem muito mais tranquilas, os níveis de ansiedade baixam drasticamente e perante as dificuldades que elas têm, ela justamente ajuda a que, eliminando o fator da ansiedade, a presença dela ajuda com que as crianças sintam-se mais predispostas para aprender ou para ultrapassar as suas dificuldades.
Muito bem. Oh, Teresa, normalmente as crianças que são de ensino especial têm algumas necessidades. Como é que tem sido trabalhar? Faz um trabalho normalmente na escola todos os dias, mas como é que é a integração? Como é que entra aqui a integração da Mulan com estas terapias e na vida deles?
Bom dia. Eu trabalho na escola do bairro Restelo, sou professora de educação especial e tenho alguns meninos com necessidades educativas especiais e com realidades bastante
claro,
diferentes. A Mulan tem estado connosco às quartas-feiras de manhã e nós tentamos que ela esteja apenas com uma criança de cada vez, porque são meninos com necessidades muito específicas.
Claro.
Uma coisa engraçada foi que uma das crianças que nós temos, que tem um síndrome do espectro do autismo, gosta muito de abracinhos e de beijinhos, mas fazia-lhe imensa impressão tocar na Mulan. E quando a viu a primeira vez, fugiu.
Fugiu.
E no final da sessão, nós levámo-lo depois para a nossa sala, e no final da sessão ele próprio já tocou no nariz da Mulan. E foi muito engraçado sairmos de lá com o primeiro contacto. Na sessão seguinte já agarrou na Mulan, já lhe deu festinhas e a própria Mulan já foi procurar por ele no meio da sala. E muitas vezes ele anda muitas vezes aos saltinhos e ela anda à espera dele a ver para onde é que ele vai.
Já lhe dá abracinhos
já
agora.
Já lhe dá abracinhos, oh. Já. Depois temos também outra menina que normalmente tinha dificuldades na leitura, foi buscar o livro para ler à Mulan. E tentou fazer um restaurante para a Mulan.
Okay.
E pronto, e temos estado aqui a falar sempre em colaboração com a Maria, com a educadora, e tentamos sempre trabalhar aquilo que é necessário para cada criança especificamente.
E neste caso a Mulan tem ajudado quantos alunos mais ou menos?
No bairro do Restelo, a Mulan está a trabalhar apenas com 3 crianças, uhum, com necessidades educativas bastante graves, pronto. Tanto em termos de linguagem, como em termos da inter-relação, da parte social, e nós temos estado a fazer esta terapia essencialmente com essas crianças, porque eram aquelas que naquele momento eram as que precisavam mais. Ainda que a Mulan, quando vai para a escola, seja um sucesso garantido,
e seja
assim que atenção, entra até
exatamente,
que sai.
Exatamente. E que idade têm estas crianças?
Tem entre 5 e 10 anos.
Muito bem. Ao telefone também temos a Paula Tanqueiro. Paula, educadora.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia. Com que idade é que a Paula trabalha de crianças também, para tentarmos perceber?
Eu trabalho com crianças desde os 3 aos 6 anos, é a idade pré-escolar.
Pré-escolar. E como é que tem sido a reação também? Não sei se não têm necessidades especiais, são crianças.
Tem
sim. Alguns também.
Tenho 2 crianças com necessidades educativas, com as quais a Mulan trabalha. No entanto, quando a Mulan chega à escola, ela está em contacto com todas as crianças da sala.
Ou seja, ajuda também todas as outras crianças a terem contacto com animais, que muitos deles têm medo.
Exatamente.
Como é que foi a primeira vez que viram a Mulan entrar pela sala? Porque não é muito normal.
Foi fantástico. Foi fantástico. Adoraram a relação das crianças com os animais, é ótima. E se por vezes eles hesitam um bocadinho, depois dão logo o passo à frente e não houve barreiras. Eu vou mais além, eu acho que a intervenção da Mulan aqui na escola é mais uma intervenção também terapêutica e de caráter educativo, não é?
Uhum.
Vai mais além das terapias, o que é muito bom.
E como é que tipos de jogos ou de atividades é que têm estado a fazer com as crianças?
Nós fazemos jogos numa sala polivalente com materiais muito grandes, uns legos enormes, e há uma interação onde as crianças fazem em casas para a Mulan, e a partir dessas atividades todas lúdicas nós conseguimos chegar aos objetivos que queremos, não é? A tal parte de estimular as competências sociais, regular as emoções, a autoestima, reduzir as ansiedades. Portanto, a partir de uma parte muito lúdica consegue-se chegar aos objetivos que combinados e propostos normalmente são planeados entre a educadora do especial e a Maria, que é a psicóloga.
Muito bem. E na sua perspectiva, o que é que já viu evoluir nestas crianças que... E eu vou fazer a mesma pergunta às 3, porque têm perspectivas provavelmente diferentes. O que é que já viu de diferente nestas crianças?
Olha, logo numa das primeiras sessões, que foi fantástico, porque uma das crianças tem muita dificuldade ao nível da linguagem, e no final da primeira ou da segunda sessão, essa criança já estava a falar e a dialogar com a Mulan, o que foi muito bom.
Acredito.
Foi muito bom. Até nos emocionámos.
Acredito.
Porque realmente foi fantástico. E foi logo no início. Portanto, há uma quebra com base na parte toda afetiva, não é? Que é muito aquilo em que nós acreditamos. Há uma quebra de barreiras. É muito bom.
Muito bem, obrigado. Teresa, e o que é que já viste nas tuas crianças, nos teus alunos, que digas fez a diferença?
Em relação ao menino mais pequenino, senti essencialmente que ele aprendeu a tocar num cão e aprendeu a sentir um cão e aprendeu a deixar-se seduzir por um cão, que ele tinha imenso medo. Ainda não verbaliza, nós estamos com essa questão, e foi por isso também que optámos por selecioná-lo ou por escolhê-lo para poder estar com a Mulan. Ele faz uns lululus que nós pensamos que poderá ser Mulan, mas não tem ultrapassado muita parte ainda de linguagem. Pensamos que vamos conseguir ainda qualquer coisinha, mas neste momento foi essencialmente a parte do toque e do deixar-se aproximar. Depois, nos outros 2 meninos, um deles tem imensa dificuldade Nós estamos a rir, eu e a Maria, porque é sempre uma aventura quando estamos com um deles. A noção de limite, do parar, do saber esperar, do saber deixar-se levar, nós temos tentado trabalhar essencialmente com esse menino, eu e a Maria, e é através dos biscoitos que o Sandro estava aqui a dar à mulher. Através dos biscoitos que ensinamos a saber esperar, ele próprio saber esperar que a Mulan tem de esperar, que a Mulan tem de fazer o que ele diz, mas que ele também tem que esperar por ela e dar o tempo para ela reagir. E tem sido um bocadinho por aí que estamos a estabelecer os limites. Noutra criança, que a grande dificuldade dela era realmente a parte da verbalização e a parte da leitura, foi aquilo que eu disse logo ao início, ela vai buscar os livros em todas as sessões, senta-se no tapete, vai buscar um livro específico que já escolheu previamente na semana anterior.
Exatamente.
Para ler à Mulana aquele dia.
Muito bem, isso é muito giro. E Maria, tu que tens acompanhado todas as crianças, consegues ver depois a particularidade, ou seja, estás a usar algumas terapias que depois eles vão usar no dia-a-dia. Já conseguiste ver coisas, por exemplo, se calhar aquela criança agora lê mais em casa, já conseguiste ver essas evoluções depois para o dia-a-dia?
Eu não consigo ver tanto, e por isso é que quando vocês me desafiaram a vir falar tanto para o projeto, eu disse assim, eu posso vir falar para o projeto, mas então eu tenho que trazer comigo as educadoras e as professoras, porque elas sintam diariamente com eles. Agora, o que eu vou observando enquanto estou com as crianças ao longo das semanas, eu vou sentindo uma evolução, e isso sim é muito bonito de ver. E eu acho que, sobretudo, a Mulan, para muitas crianças, tornou-se assim a melhor amiga ou o melhor amigo. E até há um bocadinho aquela coisa de eu vou contar-te as minhas dificuldades, eu vou-te contar os meus segredos, seja dizendo verbalmente ou seja não dizendo, mas mostrando de uma forma afetiva. E eu acho que isso é muito bonito. Mas eu vou ouvindo a Teresa, vou ouvindo a Paula, vou ouvindo os outros professores a dizer-me que, de facto, têm acontecido evoluções nestas crianças, o que nasci muito bom. Eu, neste momento, estou a acompanhar cerca de 8 crianças, de uma forma mais individual, mas depois há, assim, duas turmas, grupos, no qual eu vou como lá e faço uma intervenção na turma. E sim, as reações têm sido muito, muito positivas, e isso é muito satisfatório. É bom, faz-me sentir que vale a pena continuar a apostar neste projeto.
E uma pergunta que pode ser um bocadinho polémica também, pergunto às três, quem quiser. Acham que isto é uma questão de modas, né? Ter animais, etc., ou é mesmo realmente, eu também acredito nisso, mas pronto, mas a pergunta é para vocês, não é para mim, é um complemento às terapias e que pode fazer a diferença?
Eu
é um
responder
complemento.
Já, mas não é, Paula?
Claro, já está.
Acho que sim. E de moda não é nada, porque isto já existe há muito tempo. Exato, poder usar, eu não gosto da palavra usar, porque eu acho que os animais também beneficiam. Se for bem feito, os animais também beneficiam,
claro,
desta interação.
Também pode ser visto como estás a abusar de um animal, ou seja, se estiveres...
Exato. E isso é preciso ter imenso cuidado, porque de facto os animais têm que ser respeitados acima de tudo, e portanto se há um animal que não se sente bem nestas intervenções, não se deve insistir. E nesse aspecto eu acho que a Teresa está aqui para comprovar, a Paula não está aqui, mas eu acho que todas elas percebem que a Melan está feliz, e quando vai para uma sala de aula, ainda ontem, Paula, não foi? Ela entrou para dentro da sala, toda contente, a abanar a calça, os miúdos todos à volta dela, e ela super feliz, depois ela lá se deitou no chão e as crianças todas à volta dela.
Por exemplo,
a sala é dela.
Isso é muito giro, mas todos nós temos dias que não nos apetece trabalhar. Como é, já aconteceu algum dia a Mulan chegar e não estar com aquela energia natural dela? Porque não sei quantas vezes é que depois fazes a terapia com... Ou seja, talvez te canse de fazer...
Eu respeito muito isso, e portanto eu não posso ir a tudo. E por mais pedidos às vezes que me cheguem, eu alguns não posso aceitar, porque de facto ela tem que ter um tempo dela. Agora, nunca aconteceu ela estar cansada ou farta de estar a fazer terapia. Já aconteceu, às vezes, haver sessões em que as crianças estão ou mais tensas, e então se calhar optamos por encurtar a sessão, porque não está a render, e a mulher pode ficar nervosa.
Claro.
E então aí sim, percebemos que não vale a pena insistir.
E a Mulan foi escolhida por alguma particularidade? É por ser a Mulan, porque ela já é calma? Ou como é que... Ou seja, começaste a pensar no projeto, certo? Como é que foi daí ao passo, ok, vai ser esta a cadela e não é outro animal qualquer?
Os cães para estas intervenções têm que ter um temperamento muito especial, e o temperamento normalmente tem muito ser muito meigo, ser muito sociável. Portanto, não precisa de ser um cão, não precisa de ser o cão da raça X, etc. Agora tem que ser um cão treinado, tem que obedecer às regras básicas, não é? Mas sobretudo tem que ser um cão que não se assuste com facilidade, portanto acha este lado muito sociável, que goste de pessoas, não é? E que goste de estar ao pé de crianças, de adultos, enfim. E se assim for, resulta bem.
Muito bem. Um projeto que está a ter bastante sucesso, acredito, pelas Sim. histórias de todas, e que é para continuar para já.
Sim.
Agora, dedicam muito tempo também a este projeto. Maria, tens que treinar a Mulan várias vezes. Quantas horas é que treinas a Mulan?
Olha,
ou já vai, é natural?
Já é natural. E ela, felizmente, é uma cadela muito fácil de treinar. E às vezes vou-lhe ensinando assim novos truques e ela apanha rapidamente. Agora... também me aconteceu isto no início. Às vezes as crianças perguntavam: então manda lá a Mulan sentar-se, agora rebolar, e agora ela fazia-se de morta. E eu tive que explicar às crianças que não era esse o objetivo. Aconteceu-me isso muito no início. Agora já,
agora
não,
já
me dizem, não.
Não
me pedem essas coisas. Porque também o objetivo dela não é propriamente ser um cão de comando, é um cão afetivo,
exatamente,
sobretudo.
E não há nenhuma criança, especialmente as mais pequenas, e especialmente aí para a Paula, que tentem fazer algumas traquinices com a Mulan, ou que
claro
tentem ensinar
que
a fazer alguma coisa?
Claro que sim, mas isso é um bom motivo para nós depois termos uma boa conversa e para partirmos com uns projetos interessantes.
Isso acredito. Certamente é um projeto enriquecedor para todos, para a freguesia, e também é um exemplo para seguir. Obrigado às três por terem vindo.
Obrigada.
Às três, não, peço desculpa,
às quatro.
A Mulan agora já descansou, claro, já tem a barriga cheia, que já lhe dei um pacote.
Mas já adormeceu.
De doces. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso Olá Vizinho explicar este projeto tão interessante.
Obrigada.
Bom trabalho.
Obrigada também.
Bom dia. E terminámos aqui a nossa terapia. A Mulan está a descansar.
Mas nós somos terapia.
Pronto, nós também
Sim,
somos terapia.
Exatamente, nós somos terapia. Terapia do riso, da animação.
Exatamente,
de
uma hora, informação.
De informação, de tudo, da animação, pronto, de tudo.
Então, cara, sabes o que é que se comemora no dia 14 do 2?
Olha, não é esse dia para mim, porque eu. É o dia dos encalhados, está?
Está bem.
E gosto pronto muito do dia do encalhado.
Mas eu não falar do São Valentim.
Ah, não, então.
Ia falar do aniversário da Cruz Vermelha.
Ah, acho que, pois também. Que, é mais, que eu acho que até é mais importante que o dia.
Pois, claro.
Porque um dia é mais comercial.
Certo. São Valentim,
desculpa,
coitadinho do santo. Mas pronto.
Lá está, já ninguém associa ao santo.
Não. Mas... só o dia dos namorados, mas o santo existe. São Valentim deve ter feito muitas coisas importantes, como qualquer santo. Não sei, estou a dizer.
Ah, pronto, então diz-me.
Mas vamos falar do aniversário da Cruz Vermelha, que é algo importante e que já existe há alguns anos.
Acho que mais de 150 anos.
Sim, por isso vamos falar aqui um bocadinho de história. Novamente, hoje calha-me assim aqui os textos todos. Pronto, vamos lá ver isto. Agora está mais fácil. Por nomeação do rei Dom Luís I, o médico José António Marques representou Portugal na Conferência Internacional realizada em agosto de 1864, em Genebra. Nesta reunião, deliberou-se sobre neutralidade das ambulâncias e dos hospitais, assim como o pessoal sanitário das pessoas que socorressem os feridos e os próprios feridos do tempo da guerra. Por isso, Portugal, assim, um dos 12 países, assinou a primeira Convenção de Genebra no dia 22 de agosto de 1864, destinada a melhorar a sorte dos militares feridos nos exércitos em campanha. Regressando a Portugal, o médico José António Marques organizou, a 11 de fevereiro de 1865, a Comissão Portuguesa de Socorros e Feridos de Doentes Militares em Tempo de Guerra, primitiva, que era a designação da Cruz Vermelha Portuguesa. E foi assim facto aconteceu há 150 anos.
E se pergunta o que é, e para muitas pessoas não sabem o que é a Cruz Vermelha Portuguesa, a ideia desta instituição é para prevenir e aliviar o sofrimento humano, tanto em Portugal como no mundo, mas como estamos a falar da portuguesa. A ideia é prestar assistência humanitária e social, especialmente aos mais vulneráveis, prevenindo o sofrimento e contribuir para a defesa da vida humana, da saúde e da dignidade. Este é então a missão principal deles. E tem vivido da generosidade de doadores e de parceiros de todo o país. E a Cruz Vermelha age e faz, tenta que as pessoas possam estar melhores e ajudarem, por exemplo, neste caso no caso da Turquia, ou seja,
em
várias ações humanitárias que pode ajudar. Por isso, você também pode ajudar a Cruz Vermelha Portuguesa, sendo um benfeitor, ou pode ajudar também com o seu tempo em voluntariado. Basta visitar a cruzvermelha.pt, ou então também pode visitar o Museu da Saúde Virtual, que é um muito giro, e pode ver também um bocadinho como é que funciona. Nós não trouxemos aqui ninguém da Cruz Vermelha Portuguesa, queremos só lançar porque achamos que é uma instituição importante e, como sendo o dia dela, devíamos ressalvar aqui o nome deles. Agora, damos-lhe, não é bem a novidade, já sabe.
Relembramos.
Olá Vizinho está em podcast.
Sim.
Em
sim.
Vários sítios.
Vários
na
sítios
Google
mesmo.
Podcast, no. Agora estou aqui a fazer sinais.
E no site. No site. Irem ao nosso site.
Exatamente. Principalmente está no site. No site. Qual é o site?
Rádio Freguesia de Belém.
Não, não é nada. Rádio Belém-JF.
Se quiserem Rádio Freguesia de Belém, vão lá dar.
Olha,
não se preocupem.
Estão aqui
ao Google, escrevem Rádio Freguesia de Belém e vai dar o site www.radiobelém.jf-belém.pt.
Pronto.
929-058-227.
Se não conseguir, há o Spotify, há o Google Podcasts, há vários podcasts, pode ouvir o Olá Vizinho e alguns outros programas. Claro que no site pode ouvir todos os programas. Agora, vamos deixar com All You Need Is Love. E... Não, calma, não era esta.
Não era eu a cantar. Não.
Isto não é Belém Got Talent, calma. Cala-te. Olha, vamos calar. Lança a música, por favor.
Salvar esse mundo vale a pena tentar, nem que seja um segundo. Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor. Não me julgues pela minha cor, julga pelo meu valor. Valor, aceitar a diferença é sinal de respeito. Contra a guerra só o amor pode fazer efeito. All we need is love. Dá-me o teu amor e eu dou-te o meu. All we need is love, love. Está nas tuas mãos, este mundo é teu. All we need is. Feita bem, meu amigo, vem espalhar a mensagem. É preciso esperança, é preciso coragem. Vem sentir a vibe que o som transmite. Estenda a tua mão e aceita este meu convite. Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor. Não me julgues pela minha cor, julga pelo meu valor. Valor, aceitar a diferença é sinal de respeito. Contra a guerra só o amor pode fazer efeito. Oh, all we need is love, love.
sorrir, pra vibe fluir. Eu sou teu irmão, eu quero o teu bem. Se tu estás feliz, estou feliz também. Aceitar a diferença é sinal de respeito. Contra a guerra só o amor pode fazer efeito.
Oh, me, 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 love, amo o teu amor e eu dou te meu.
Devia ter ligado.
Não fomos avisados que estamos de regresso.
Fomos avisados, regressámos.
Estamos aqui, vamos falar. Fomos avisados. Esta música fantástica portuguesa neste Olá Vizinho com Carla Figueiredo e Santo Bernardo. Fique desse lado porque ainda temos curiosidades da freguesia. Vamos falar de guarda-chuvas. O que é isto de guarda-chuva? Vamos falar de música e da agenda cultural.
Pois vamos, vamos. Mas antes, espera aí.
Diz-me.
Verde foi o meu nascimento e de luto me vesti. Para dar a luz ao mundo, mil tormentos padeci. Quem sou eu?
Ah, espera, estavam a fazer aqui gestos. O ovo? Não, estão a fazer um buraquinho, a luz, espera, estão a fazer buraquinhos. Hã? É para comer, ok, é uma coisa, não é o feijão, porque isso não tem nada a ver. Espera, é parecido com o feijão?
É pequenino como o feijão.
É pequenino como o feijão.
É um bocadinho maior que o feijão.
Ervilha, verde. Ok, está verde. Preto. Verde e preto. Transforma-se de verde, vai para preto.
Pois padece muito para ficar, para dar luz. Padece muito. Sim.
Ai, vocês não
é
estão a ver.
Espremido.
A cara da Carla aqui.
É espremido.
Ai, pá, sinto-me tão. Eu vou-me sentir outra vez tão burro porque eu disse, era isso, a sério.
Bem, vamos
à agenda cultural. Vou começar.
Agenda cultural.
Carla, tenho um desafio para ti. Aliás, tenho um desafio, mais um, que ainda temos de fazer aquele desafio
da corrida.
Não nos podemos esquecer. Aliás, se não se lembra, estamos a fazer um desafio que é
correr luta 500 contra o metros.
Não, quantos
quilómetros eram?
Não é preciso correr, ouve lá. Podes andar.
É andar, sim.
Podes correr, podes andar de bicicleta, de trotinete, etc. A ideia é fazeres exercício. Trotinete não é exercício físico, vá. 5 quilómetros para a luta contra o cancro.
Sim.
E depois fazes o convite a 5 amigos também.
Sim.
Ok?
Que é para estar e partilhar.
Vamos ter que fazer. Não esquecer.
Na liga.
Exatamente. Para lembrarmos então este caso, estes casos e a problemática do cancro. Mas outro desafio.
Diz.
Sabes que vem aí o casting para os morangos com açúcar.
Eu sei, mas eu não posso concorrer.
Porquê?
É só dos 18 aos 23.
Mas eles precisam de professores.
Não. Nesta fase.
Ah, não?
Vão recrutar, admitir casting, sei lá como o nome que se chamar, entre os 18 e os 23. Amanhã.
Eu via morangos com açúcar. Eu só via a primeira.
Eu também. Há quem não visse aqui na produção, realização.
Mas, já não,
mas ela não sabia. Não, eu vejo.
Não, vês, não.
Vamos,
vias.
Não, via. Ver. Mas a produção não.
Sabes que é uma pessoa mais literal. Não.
Mais seleta.
Eu não vou ver morangos.
Seleta, bem, mas ainda dá morangos no
TV e ficção.
Ou no Panabix, ou um bocadinho.
Também. Por isso, já sabe, se tem filhos mais pequenos que eles gostariam de se juntar a esta geração, vem aí o casting para os morangos. Entretanto, ouve o que te rodeia, o que está dentro de ti e ainda o silêncio. Para. Olha à tua volta. Para as árvores, a lua, um bando de pássaros e ouve então tudo o que está à volta. O silêncio memoriza estas sensações que no fundo definem a sua relação com o mundo. São elas o motor do seu dia-a-dia. As melhores coisas da vida não têm forma duradoura. E a ideia era esta. Onde estou? E a resposta vai ser, obrigada, estou aqui. Isto é para maiores de 4. Luca vai ser no Teatro Luís de Calmões. É então sexta, 10 de fevereiro até de 10 de fevereiro até a 18 de fevereiro. E é aqui na Calçada da Ajuda, número 80.
Um pouco mais longe, na Feira Internacional de Lisboa, começou no dia 8 e até dia 12, ou seja, neste fim de semana, temos a Nauticamp, que é dedicada à náutica, ao campismo, ao desporto e aventura e que aproxima as comunidades com estes interesses todos comuns. É uma oportunidade para descobrir os novos estilos de vida. Nauticamp pode encontrar experiências originais, das mais simples, como o glamping, até às mais radicais, como o overland, que eu não sei o que é, tu deves saber.
O overland? Espera lá. Não, vou já ao Google.
Vai lá, enquanto eu continuo aqui a explicar o que é a Nauticamp, para quem nunca lá foi. Por acaso nunca lá fui. Eu acampar não é uma das. Não, não é uma das coisas. Tens o setor náutico de recreio, que inclui os barcos, as motos de água, os motores e os acessórios todos náuticos, de vários fabricantes, importadores, serviços, estações, e diz lá o que é o overland.
O overland é simplesmente vais com uma carrinha todo-terreno e dormes por cima, tens uma tenda. em cima da carrinha, ok? É o Overland. Okay. Glamping, não sei se conheces.
Glamping,
pronto.
Conheço.
Para quem
nunca
não conhece,
fiz, mas glamping.
É as conceitas de tendas mais glamourosas, maiores, mais espaçosas, em vez de... E que podem ir a alguns sítios. Claro que aqui na rádio já houve pessoas que fizeram glamping.
Pois, certo.
Morangos não, porque... Ai,
não, morangos não, e tal não, mas glamping. E vamos. No Nauting Camp podem encontrar também as caravanas, as autocaravanas, as casas de madeira. Isto eu sim, eu queria. Tendas, serviços e assim, destinos, piscinas, coisas... Top.
Muito bem, e uma sessão de cinema e oficinas para a família vai estar disponível, é as Irmãs Grimm. Era uma vez uma menina muito segura de si, quer seja a Rapunzel, a Bela Adormecida ou a Gata Borralheira. Os contos dos Irmãos Grimm giram frequentemente em torno das personagens, oferecendo um leque amplo de personagens femininas. Mas será que todas estas heroínas são princesas e à espera que sejam salvas? É uma boa questão que fica no ar e que é a ideia de ir visitar e fazer então um workshop para crianças e pais. O ciclo das Irmãs Grimm lançam então um olhar sobre as mulheres nos contos de fada e vão estar acompanhados pela artista Carolina Caldeira, autora do livro Moral da História, e pela atriz Charlotte Maria Peters. Acontece no dia 11, aliás, amanhã e 18 de fevereiro, às 10h30. Cada evento tem duração mais ou menos de 2 horas. A entrada é livre, mas limitada ao número de lugares disponíveis. Pode enviar um e-mail para biblioteca.lisboa@gote.de ou então saiba mais no site gote.de, e é G-O-E-T-H-E, é do Instituto Goethe. Estas foram as novidades e as nossas sugestões culturais para os próximos dias.
Isto hoje não está fácil. E as nossas curiosidades da freguesia, a semana passada chegámos.
Já estamos num ano diferente.
Já estamos. Chegámos à nossa freguesia, à União das Freguesias. A atual freguesia nasceu em 2012. Ai. Isto hoje. Blá, 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 blá. E foi fruto da reorganização administrativa das freguesias de Lisboa. E juntou então a Santa Maria de Belém e São Francisco. É a freguesia mais ocidental da capital. E a maior em termos geográficos.
E a melhor. Ah, não era para dizer isto. Ah, exatamente. E naquela altura passaram a fazer parte do executivo para aquele quadriênio. Fernando Ribeiro Roda como presidente, Anabela Correia como secretário, João Carvalhosa tesoureiro, Helena Lencastre vogal e Rui Cordeiro vogal. E também na mesa da Assembleia estava Jorge Silva como presidente, Luís Silva primeiro secretário e Manuel Machado como segundo secretário.
Foste buscar estas curiosidades ao Boletim da Semana. E se vocês quiserem, também podem consultar todos os boletins desde 2013 no nosso site. E nós, a partir desta semana, vamos fazer isso também. Todas as semanas vamos escolher um boletim e ler uma curiosidade de 2013, 14, consoante o ano que nós nos apetecer.
Exatamente. Outra curiosidade da freguesia é que a nova Praça do Império está de volta e mantém os brasões coloniais. Não sabemos bem, eu ainda não fui ver, mas parece que foram retirados quase todos os tapumes que cercaram as obras, que duraram quase 2 anos nos jardins da Praça do Império. E foi muita discórdia entre a freguesia, entre os fregueses e a autarquia. Mas parece que os 30 brasões ficaram. Os 30 brasões que representam as capitais de distrito de Portugal e das antigas províncias ultramarinas, os escudos da Ordem de Avis e da Ordem de Cristo. Parece que a obra está concluída. Alguns que, devido à sua manutenção, passaram a ser em calçada portuguesa, outros continuam verdejantes. Por isso agora é passar por lá e dar-nos a contar. Nós devíamos passar por lá também,
pois
para
devíamos,
ver.
Devíamos. Temos que passar, lá ir espreitar a freguesia.
Como é que está?
Aqui também na freguesia é a Embaixada da Turca. A Turca. Oh, meu Deus.
Embaixada Turca, pode ser.
Embaixada Turca. E está a receber até dia 15 de fevereiro bens essenciais para ajudar nestas condições todas do que aconteceu lá, do terremoto. Por isso, fregueses e amigos podem ajudar, tanto crianças, adultos, com roupa, bens essenciais, e podem ajudar na Embaixada da Turquia até dia 15 de fevereiro.
Que fica na Avenida das Descobertas, número 22. Por isso, nós somos muito generosos, sempre os portugueses são conhecidos por isso. E Belém também.
Belém também.
Belém também,
claro,
Belém também.
Sim, claro.
Exatamente.
E então, vamos dizer a adivinha outra vez? Vais adivinhar antes do último momento ou não?
Vou tentar.
Então, porque... eu vou dizer a adivinha e vamos depois ouvir uma musiquinha. Neste caso, musiquinhas. Verde foi o meu nascimento. Epá, e de luto me vesti. Verde foi o meu nascimento. Tu... Há umas que depois ficam sempre verdes. Então. Ai, Jesus.
É pá, tu tão... É feminino.
Há umas que ficam sempre verdes.
Então, mas não é ervilhas, não é o feijão, é etc. As bananas?
Não.
Então as bananas...
Não, mas nunca fica preta.
Então não fica, se deixares lá muito tempo, a banana fica... Ah, olha, podia ser a banana. Olha,
para dar à luz ao mundo, mil tormentos padeci.
Ah pá, não consigo.
Antigamente, para teres luz...
Ah, pois estás a dizer antigamente,
não carregavas no botão, mas a tua avó tem lá uma de certeza.
Lamparina?
E o que é que ela precisava de pôr na lamparina?
Óleo.
Óleo.
Não era, não se punha óleo?
Azeite.
Ah, azeite, pronto.
E como é que se faz o azeite?
Ah, azeitona!
Ah, a sério que não sabias?
A sério não sabia? Pronto. Mas é que eu disse, eu estava a sentir bada burro. Carla, não olhes assim para mim, estava-me a sentir muito burro.
Eu disse aqui em off que a minha filha, quando eu disse que a avó, neste caso até era a bisavó, tinha lá uma coisa que se punha para dar à luz, ela adivinhou.
Peço desculpa.
Opa,
estou limitado.
Então, vem dançar comigo. Diogo
Pissarra. Agora queres que eu dance contigo?
É, vem lá. E make-up da Gir. Até já.
Ainda há vidros pelo chão de quando nos abraçamos. Ainda bate o coração desde que nos afastamos. Há tanto que mudou, mas vamos lá chegar. O tempo não parou, mas vou recomeçar.
Sem rímel, sem sem batom. Ela foi abençoada, yeah, com o olhar, com o dom de parar o trânsito na estrada. E ela não precisa de se pintar para provar que ela não. Sem make-up, ela é perfeita. E quando se deita, não precisa de make-up. Linda por dentro, como é por fora. E se ela não lutar, então vou dizer que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Ela é linda, ela é linda, linda sem make-up. Quando ela vai sair, ela quer mudar. Por isso pinta os olhos e põe pestanas para melhorar. Mas melhorar o que ela já é perfeita. Eu gosto dela de qualquer maneira. Muitas vezes ela acha-se feia. Pode ser que um dia ela veja que ela não precisa de se pintar para provar que ela não precisa. Para que inventar se ela é? Ela é linda sem. E quando se deita, não precisa de make-up. Linda por dentro, como é por fora. E se ela não lutar, então vou dizer que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Ela é linda, ela é linda, linda sem make-up. Ela bem quer cantar. E quando se deita, não precisa de make-up. Oh, linda por dentro, como é por fora. E se ela não lutar, então vou dizer-lhe que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Ela é linda, ela é linda, linda sem. Ela é linda sem make-up.
O nosso talent já ficou.
Got Calat. Belém Got Calat.
E vamos falar de chuva.
Ai, opa, não gosto de nada.
Não.
Sabe coisa
do,
que...
do guarda-chuva.
Mas olha, só... também não gosto. Eu não, nunca, não tenho. Não. Prefiro apanhar chuva do que andar com guarda-chuva.
Ah, eu gosto dos pequeninos que mete-se na mala e é fácil de
transportar.
Não, não tenho paciência.
Mas olha, e sabes qual é o maior do mundo?
Não.
Sabes, sim, senhora.
Tá. Opa, era só para dizer que não e tu dizias que sim.
Ah, pronto, então, mas eu sei.
Pronto, então diz lá qual é o maior do mundo, chapéu.
É indiano, mas agora é chinês. O recorde era da Índia, agora
sim.
É na China, em 2015. O maior está em 23 metros de diâmetro, quando está aberto, que é quase 15 metros de altura.
Oh, meu Deus.
Pesa 6 toneladas. Estás a falar de um pequenino, estou-te aqui a mostrar.
É o oposto.
É prático.
É muito prático.
Isto deve cobrir quantas pessoas?
Tipo, não sei.
Umas quantas, né?
23 metros de diâmetro quando está aberto.
É pá, deve.
E tem muitas cores, é muito giro: vermelho, azul, amarelo e verde.
Olha, mas isso não.
Faz-me lembrar qualquer coisa.
Faz-te lembrar qualquer coisa, não faz?
Águeda.
Ah, pois é.
O roteiro, há um roteiro em Águeda que tem uma rua com imensos guarda-chuvas coloridos. Já vi imensas fotografias nas redes sociais e ainda não fui lá.
Mas
já sabes... foste,
não
é?
Não, mas olha, okay. Mas tenho uma foto assim. Não preciso de, não preciso de ir à Águeda. Não estou a dizer que não vás à Águeda, deve ser giríssimo. Quero ir lá. E porque a Águeda foi conhecida, essa rua que estás agora a falar, foi conhecida por ser uma das mais bonitas, tipo, como em Buenos Aires, como em São Francisco.
Sim.
Acho que foi a CNN que colocou essa rua no mapa.
Existe desde 2012.
Olha, mas em Lisboa, Tens uma rua com, com guarda-chuvas coloridos.
Tenho.
É a Rua Rosa. Sabes o que é a Rua Rosa?
Sei.
Aquela rua dos bares
eu
ali
sei,
em Santos.
Eu não costumo frequentar.
Pronto. Eu costumo frequentar e até tiro fotos lá. Por isso vamos lá e tiramos uma foto.
Vamos, já temos mais um sítio que temos que ir, é isso?
Exatamente. Mas olha, conta-me lá como é que isto. Tu sabes que eu não sei. Uma pessoa mais antiga. Vamos a andar. Ai, uns 5 km até lá.
Ah, pois é. Olha.
Olha, dois em um.
Boa, temos é que combinar, está bem.
Vamos já a seguir.
Não posso, tenho que ir trabalhar.
Então, mas já estás a trabalhar. Ai, pronto, trabalhamos em andar.
Mas eu que sou antiga vou-te dizer há quantos anos existem chapéus, é isso? Pronto, eu logo vi. Olha aí o som. Então, existe chapéus há 3.400 anos.
Hã?
Exatamente.
Isso é ainda mais. Mas, a sério?
Os antigos que se conhecem foram da Mesopotâmia há 3.400 anos. Já viste?
Era...
Se calhar ainda existe algum chapéu com esses anos todos.
Ah pá, pode num museu qualquer, do Cairo, talvez, porque era naquela zona, né?
Não, isso.
Achas?
Era. Então, vamos lá dizer isto tudo como deve ser e bonitinho. Existiam artefactos destinados a proteger a cabeça dos reis contra o sol, não contra a chuva.
Faz sentido.
Porque chovia pouco,
pois.
Lá naquele lado, né? Assim como os abanos eram feitos de folhas de palmeiras, plumas e papiro. No Egito, adquiriram significado religioso e na Grécia e em Roma eram tidos como artigo exclusivamente feminino. Só no século XVIII, a obstinação de um comerciante inglês, o Jonas Hammond, apaixonado por guarda-chuvas, versão inglesa do guarda-sol tropical, conseguiria torná-los dignos de cavalheiros. Vês? Só
pois.
No século XVIII é que ficou digno de para os senhores. Alguma
com as
coisa
cartolas,
começou
se calhar.
Com as senhoras. É, realmente, só os chapéus. Embora ridiculizada em vida,
já muito, né?
Após a sua morte, em 1786, os ingleses aceitaram assim levar à rua um chapéu de chuva.
Mas sabes, ao dizeres isso, lembro-me quando eu andava na Ásia, vês muita gente, homens e mulheres, mas especialmente as mulheres, de chapéu de chuva, mas para o sol.
Sim, aqui também vês os chineses que
exatamente.
Andam pela rua a porque passear aqui em Belém.
Sempre de chapéu, exatamente. É. Chapéu que nós só usamos para. Porque nós queremos sol, e lá está, eles têm mais a questão da cor. Nós é.
Ai, sim,
vamos, bronzear. Mas muito bem. Olha que história gira.
E vamos precisar de chapéu?
Ah, para quê? Ah, queres saber se vais precisar de chapéu este fim de semana?
Vamos lá ver se precisamos de chapéu.
Então, este para a Grande Lisboa, espera-se céu pouco nublado ou limpo, aumentando a nebulosidade por nuvens altas a partir do final da manhã. Vento fraco e moderado, até 25 km, a predominar de leste. Se vai sair da Grande Lisboa, pode esperar céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade na região sul, vento por vezes forte nas terras altas e na costa sul do Algarve. Agitação marítima forte na costa sul do Algarve também. Algumas zonas de períodos de maior nebulosidade também no Baixo Alentejo e no Algarve. Vento fraco, moderado e formação de geada no interior norte e centro e pequena descida da temperatura.
Então posso andar sem chapéu?
Podes, não leves o chapéu.
Não vou levar chapéu.
Não.
E estamos a chegar à nossa reta final. Eu já tenho o meu cartão Belém e tu?
Olha, estou à espera.
Ah,
ou tenho que ir lá?
Não sei, acho que tens que ir lá. Para levantar o cartão, primeiro tens que ter feito a inscrição, que eu sei que já fizeste.
No site.
No
Fui
site.
Ao site jf-belém.pt, cartão de Belém, preenchi os meus dados.
Exatamente.
Para ter o cartão de Belém.
Depois tens que levantar ou na delegação ou na sede, consoante o local que foi selecionado, mas maioritariamente na sede, a levar o teu cartão de cidadão para te identificares, para não te ser qualquer um a levantar o cartão do Sandro, olha lá.
Exatamente,
o cartão do
claro.
Sandro, e tens que assinar o termo das condições.
Claro.
Okay? Para fregueses, 1 euro, para não fregueses, 2 euros, eu já tenho o meu. Não fregueses que trabalhem
na freguesia. E o que é que isto do cartão de Belém? É para os nossos fregueses, então, para todos os que trabalham ou estudam, têm descontos e outros benefícios no comércio, serviços e equipamentos culturais e turísticos que aderem. Já são vários e cada vez estão a aderir mais centros e mais sítios. A ideia é que nós vamos ao local e temos um desconto para qualquer tipo de compra que estejamos a fazer.
Exatamente.
Naquele local.
Por isso, toca a fazer o cartão Belém.
Muito bem. Agora, temos uma novidade fantástica para lhe contar.
Sim.
Estamos muito contentes. Dia da Rádio, já ouviu falar, certamente.
Claro.
Dia da Rádio é na próxima segunda-feira. E o que é que a Rádio Freguesia de Belém tem? uma emissão muito, muito especial. Vamos estar em direto das 10 às 19, exatamente, numa maratona de diretos para lhe dar a contar tudo sobre a rádio, dos nossos programas,
tu
dos podcasts.
Tu vais estar aqui das 10 às 19?
Calma, toma-se. Ah. Calma. Nós, rádio.
Ah,
já
muito
vou
bem.
À parte especial que ia dizer para tu contares. Não, a Rádio Freguesia de Belém vai estar em direto das 10 da manhã às 7 da tarde a dar a contar tudo o que se passa da rádio, a dar conta dos nossos programas todos. Agora, temos um alavezinho especial, não é, Carla?
Temos um alavezinho especial e temos muitos convidados especiais que não são convidados, são pessoas da casa.
Colegas
que vêm partilhar connosco, animar connosco o Dia Mundial da Rádio.
Exatamente.
Por isso, um dia aberto.
Podemos temos entrevistas na rua,
assim.
Algumas músicas, uma coisa muito gira. Pode vir aqui passar e venha falar connosco. Segunda-feira, lá está, estamos a Carla Figueiredo e o Sandro Bernardo. Está das 10 às 11h30.
Uhum.
Depois entram o Olavozinho da terça-feira e depois, entretanto, outros programas fazem aqui a grelha da nossa Rádio Freguesia de Belém.
Exatamente. Se quiserem saber mais, visitem o nosso site www.radiobelém-jf.belém.pt. Acho que troquei os traços com os pontos. Desculpem. E 929-058-227 para mandarem uma mensagem engraçada para o Dia Mundial da Rádio. Não
Exato.
Se esqueçam, está bem?
Contamos consigo. Já sabe, voltamos segunda-feira às 10. É muito estranho dizer isto.
É segunda às 10.
Tenham um bom fim de semana.
E até segunda.
Até segunda.
Olá, vizinho.
Olá, vizinha.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.